Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, onde hoje se vai falar sobre liderança. E porquê? Porque basicamente se vai realizar uma conferência dedicada a esta temática no dia 25 de setembro, no Casino Estoril, e que se chama Leadership Summit Portugal. De resto há um site onde poderão ver todos os oradores, que este ano vão marcar presença, até porque esta não é a primeira edição, é a segunda, é em leadershipsummitportugal.com. Comigo temos a Catarina Barosa, que é a organizadora, mas também um dos convidados da edição deste ano, o brasileiro Ricardo Bellino, que curiosamente é também português. O teu avô era português, não é?
É verdade.
Os teus pais eram brasileiros?
Meus pais são brasileiros, meu avô era português.
De onde? Onde é que ele era?
Meu avô de Guimarães.
Guimarães. Ele foi para o Brasil, era um negócio de tecido.
Não, na verdade ele foi com 13 anos e ensacar café no Rio de Janeiro. Uh-huh. E assim começou sua trajetória empreendedora e começou, enfim, a fazer sopa de pedra lá no Brasil e aí começou no negócio de tecidos.
Já aí, vamos à sopa de pedra. Antes disso, Catarina, como é que descobriste o Ricardo Bellino? Como é que, há algum sentido, porque o Ricardo Bellino é conhecido por ser um acelerador de pessoas.
Exatamente, foi, não é? Exatamente isso. Porque,
isso tem a ver com a temática deste ano, não é?
Este ano a Leadership Summit Portugal tem um tema que tem que ver com velocidade, que é How Fast Can We Go? E, portanto, para sabermos o quão rápido podemos ir, nós lembrámos-nos do Ricardo Bellino, que nos foi apresentado também por uma brasileira em Portugal, e vimos o seu trabalho e a sua obra e achámos fantástico como é que este senhor consegue ser um empreendedor tão rápido. E na verdade, aquilo que nos chamou mais a atenção foi o facto de Ricardo Bellino ter conseguido convencer Donald Trump, em 3 minutos, a investir no Brasil. E ficou sócio dele durante 20 anos.
Ficaste sócio do Donald Trump 20 anos.
Imagina.
E 20 anos.
Querido, ele queria se livrar de mim em 3 minutos. Até hoje nunca mais se livrou de mim.
Até hoje? Tu ainda és sócio dele?
Não mais sócio, porque ele teve que deixar as iniciativas empresariais. Mas criamos uma amizade incrível. Fizemos um livro que é um best-seller mundial, que acabamos de lançar aqui em Portugal com a editora Chiado.
Aliás, foi ele que fez o prefácio.
Prefácio, sim.
Eu nem sequer sabia que ele sabia escrever.
Imagina, para mim foi... Isso faz mais do que só escrever.
Como é que tu vês esta a presidência dele, já que és amigo e foste sócio?
Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. A grande maioria das pessoas tem a tendência em criticá-lo, enfim. E não sem motivos, ou porque tem uma visão muito superficial de tudo aquilo que aparece pelos meios de comunicação. Mas eu quero lhe dizer que, como empreendedor e como pessoa que conviveu com ele por muito tempo, eu posso lhe dizer que essa corrida à Casa Branca e essa iniciativa de se tornar presidente foi a confirmação do que é a resiliência, do que é o seu empreendedorismo. Porque, inegavelmente, ele venceu num país, num dos maiores países democráticos do mundo, uma competição, enfim, absolutamente democrática e transparente. Então, essa força, sem nenhuma preparação anterior, porque ele nunca foi político, para mim é uma confirmação dessa força, dessa resiliência, dessa capacidade, de tudo aquilo que eu realmente pude confirmar da minha trajetória como empreendedor com ele. Então, eu sou suspeito, porque obviamente fiz uma escola da vida com ele e realmente, como uma pessoa leal, não poderia fazer de outra forma uma apologia negativa a isso.
Eu já estiveste com ele depois dele ser presidente dos Estados Unidos.
Fui convidado para a posse e, bom, esse foi o último importante momento que nós tivemos juntos, efetivamente, mas enfim.
Depois de ser presidente dos Estados Unidos, deixa-se os amigos, é isso?
Não deixa os amigos, mas enfim, tem uma agenda.
Espero que tu vais
uma
lá
agenda.
Jantar um dia destes.
É, espero.
Eu espero que sim.
Começou porque... para de pedra lá com ele, em Casa Branca.
Ora bem, essa, já falaste duas vezes da sopa de pedra. Algumas pessoas poderão questionar sobre o que é isso da sopa de pedra. Existe também sopa de pedra em Portugal, mas isto é uma metáfora para aquilo que é uma das tuas faces mais visíveis. Tu és conhecido. A tua grande bandeira é seres cozinheiro de sopa de pedra. Queres explicar o que é?
Alvin, na verdade é o seguinte: quando eu fui convidado para fazer a minha primeira conferência, minha primeira palestra, eu fiquei muito nervoso e queria achar uma maneira de, simbolicamente, de forma muito simples e rápida, expressar para as pessoas e comunicar para as pessoas o que eu realmente faço e o que eu fazia naquele momento. E eu gosto muito dessa metáfora, dessa lenda da sopa de pedra, que vem daqui, vem de Almerim, vem da história de você, enfim, com nada, com uma pedra, poder criar algo inimaginável. E eu adotei aquilo, criei uma lata física, botei pedra dentro e usei sempre essa metáfora para contar as minhas histórias de como eu podia começar sem nada, sem recurso, sem dinheiro, sem falar inglês, mas com muito entusiasmo, com muita paixão, com muita vontade de fazer acontecer. Eu ignorava os obstáculos e não enxergava o impossível como uma barreira, mas como um desafio, uma oportunidade. Então eu virei, de fato, um especialista em fazer sopa de pedras, até porque minha vida é uma sucessão de desenvolver projetos sem nada.
Então qual foi a tua primeira sopa de pedra?
Exato, qual é a tua primeira pedra de que fizeste uma sopa?
Olha, a mais emblemática, vamos dizer, a primeira sopa de pedra emblemática foi quando, aos 20 anos, eu decidi que ia levar para o Brasil a maior agência de modelos do mundo, a Elite, comandada por John Casablancas, que foi o grande visionário desenvolvedor da carreira das top models.
E que é pai de quem, Catarina?
Julian Casablancas.
Julian Casablancas, o dos Strokes.
Sim. E assim, eu li uma matéria numa revista, fiquei encantado, obviamente não foi muito difícil, por aquelas mulheres horrorosas que tinham ali nas aquelas páginas da revista. Aham. E fiquei muito motivado a desenvolver e levar aquele negócio para o Brasil. Só não tinha dinheiro, não falava inglês, não conhecia ninguém na indústria da moda. E eu tinha que, então, atravessar o Atlântico, sair do Rio de Janeiro e ir para Nova York para poder abordá-lo e apresentar meus planos megalomaníacos de como íamos desenvolver a Elite no Brasil. Bom, para fazer a longa história curta, eu só encontrei uma maneira de fazer essa travessia, não poderia ser a nado, porque realmente ia demorar um pouco, eu ia ser comido pelos tubarões. Então eu acabei me tornando um carteiro de uma empresa de remessa expressa de documentos, a DHL, e eu fui courier. Então eu viajava para Nova York como carteiro, levava os malotes das cartas para poder viajar de graça e assim então poder abordá-lo, bater na porta dele. E aí, obviamente, que isso não aconteceu na primeira, na segunda, nem na terceira vez. Foram mais de seis tentativas para poder então ter a oportunidade de conversar com ele.
E chegaste lá e o que é que se diz depois de ser carteiro e de ter viajado 6 vezes?
Então, você sabe que eu vou lhe dizer uma coisa. Eu assumi uma característica que é sempre aproveitar dos meus defeitos, das minhas deficiências como virtude. Então eu não cheguei lá para contar uma mentira ou contar uma história que eu podia, que eu queria, que eu fazia, que eu tinha. Não, eu disse simplesmente o seguinte: eu tenho um sonho, eu tenho uma visão e eu tenho essa perseverança, essa força empreendedora para fazer. Eu venho aqui como carteiro, fico no YMCA, na Associação Cristão de Moço, não tenho um puto de um tostão, mas eu tenho a vontade de fazer. E ele achou aquele meu atrevimento uma força muito grande e me deu um desafio, que eu tinha que vender uma licença de $20,000 no Brasil para ter o direito de realizar o concurso da agência. Que se eu conseguisse esse feito, ele então me dava essa oportunidade. Bom, não só eu quis o direito para fazer no Brasil, mas eu pedi que ele me fizesse um pacote para fazer no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Aí ele me deu um descontinho. Falou, em vez de te cobrar $60,000, vou só te cobrar $50,000. E eu efetivamente fiz um pacote, saí e bati na porta de todas as agências de propaganda e clientes que você pode imaginar que existiam e no tapume daquelas que ainda estavam em obra, que não tinham nem sido criadas. Bom, e ao final eu consegui vender um patrocínio por $1,000,000 para desenvolver o projeto. Ele achou que aquilo era uma coisa absolutamente impossível, foi ao Brasil, assinamos o contrato e aos 21 anos eu era o dono da agência Elite do Brasil, que se tornou a maior agência dentro da rede das agências da Elite no mundo.
Ainda estou, não?
Desculpa?
Ainda estou, não?
Não. Isso já tem há muitos anos que eu saí, eu vendi. Eu tenho essa dinâmica de entrar e sair dos negócios.
Belino, deixa-me só recordar a todos aqueles que nos estão a ouvir que estamos a falar sobre liderança e esse é um mote para aquilo que vou pedir. Que nos enviem o que é que acham, como é que como é que veem os líderes portugueses, como é que veem um bom líder. É uma boa altura para nos dizerem qual foi o melhor líder que tiveram na vossa vida e porquê. O que é que privilegiam na liderança? E podem-nos dar inclusivamente algum exemplo. Já agora, se quiserem aqui colocar uma ideia de negócio para o Belino analisar, pois façam-no, porque a melhor ideia de negócio que ele ouvir, o que é que vais fazer, Belino?
Como conversamos, eu estou disposto a escutar essas ideias, todas essas ideias. 3 minutos, não venha com 3 minutos e meio, nem 4 minutos, nem 10 minutos.
Não, tem que ser 1 minuto.
3 minutos é o tempo mais do que suficiente. E as melhores ideias que você, eu e Catarina vamos avaliar serão presenteadas com uma cópia do meu livro assinada e um encontro na sede da nossa editora, que é a Chiado, para termos uma mentoria num dia onde nós vamos poder organizar uma pequena experiência, uma pequena palestra, para que a gente possa debater essa ou essas melhores ideias e compartilhar e ajudar que elas possam se realizar.
E também um bilhete para o Leader Summit.
Bilhete para a Leadership Summit Portugal, sim. Será oferecido a quem conseguir convencer Ricardo Belino em 3 minutos. Nós vamos oferecer um bilhete para ter a oportunidade de o ver em palco, que nós esperamos que seja surpreendente. O Ricardo Belino está a preparar uma apresentação que vai ser fantástica, vai ser uma surpresa incrível, com grandes novidades. E, portanto, quem ganhar, quem tiver de facto uma ideia que consiga transmitir em 3 minutos e convença o Belino, vai à Leadership Summit Portugal. É
Catarina,
isso, exatamente.
Quem é que vai estar presente? E já agora uma ideia que sempre ouvi, que é... há quem critica a produção dos portugueses, por exemplo, em relação à Alemanha. Diz que os alemães trabalham muito menos horas e que produzem muito mais. E nunca se encontrou uma explicação cabal para que isso acontecesse. Porque é que nós trabalhamos mais horas e conseguimos produzir menos do que os alemães, que trabalham menos horas? Há uma explicação para isso?
Eu não tenho uma resposta para...
Será que somos lentos?
Para te dar, não parece que sejamos lentos. Acho que o português precisa de ter um contexto apropriado. Porque o português, depois, quando sai, quando vai trabalhar para outro país, normalmente...
Produz mais.
É muito mais eficaz, muito mais eficiente no tempo de trabalho que dispõe.
Mas, se calhar, portanto, também está perante outras lideranças, não?
Eventualmente, eu acho que o português está muito dependente do contexto, era isso que eu te estava a dizer. E o contexto numa empresa, numa organização, tem que ver com isso, obviamente. Tem que ver com o líder que está ali a mandar e a pensar como vai motivar aquelas equipas, o que é que vai fazer para as pessoas se sentirem bem, que se calhar isso não acontece muito em Portugal. E daí nós termos pensado já há 2 anos, este é o segundo ano da Leadership Summit de Portugal, em ter um momento no ano em que nós falássemos dos temas da liderança de uma forma pedagógica também. Eu quero chamar a atenção que este é um evento organizado em parceria com os Global Shapers, o Fórum Económico Mundial, e o nosso objetivo é reproduzir um bocado o conceito de Davos, e que Davos utiliza para discutir anualmente as questões económicas globais, para nos focarmos exatamente nessa questão da liderança, que me parece que seja... que está na ordem do dia e é o grande entrave, me parece, à produtividade.
Catarina, há uma nova liderança, é isso? Há uma nova tendência de liderança?
Acho que sim. Acho que os novos líderes, aliás, a equipa que trabalha connosco na produção deste evento são os 27 shapers portugueses, eles são quase 7 mil em todo o mundo, e nós notamos uma diferença muito grande. Tem que ver com uma coisa que, de facto, é o tema da Cimeira, que é a aceleração. Portanto, os novos líderes são líderes que precisam de concretizar rapidamente. Têm uma capacidade muito grande de sistematização dos seus pensamentos e das suas ideias e uma capacidade também muito grande de as concretizar. Para eles, ficar à espera uma semana é muito. Portanto, eles têm que fazer as coisas quase de um dia para o outro. Mesmo as respostas aos e-mails, se nós respondemos em 2 dias, se calhar já estamos a responder tarde demais. Portanto, esta questão da velocidade...
São mais rápidos, portanto.
São muito mais rápidos. E portanto, esta questão da velocidade deixa-nos também um bocadinho perplexos e com necessidade de pensar nela. Porque, na verdade, ir depressa demais também não me parece que seja apropriado. Porque há muitas pessoas que ficam para trás, não é? E as lideranças menos jovens, vá, têm o seu ritmo, mas têm a sua intuição, que as lideranças mais novas não têm. Portanto, eu acho que a Leadership Summit de Portugal permite fazer isso. O encontro encontro de gerações. Foi isso que nós quisemos fazer. E a bilheteira, quando nós estabelecemos os preços da bilheteira,
quanto
tivemos
são
isso.
Os bilhetes,
já são agora? 75 euros os bilhetes DAIS, os executivos são um bocadinho mais caros e os VIP também, mas estão praticamente esgotados. Mas
ainda tu não sabes quem é que vem, não é? Para além do Belino.
Não disse. O Belino, de facto, é uma figura de cartaz muito importante da qual nos orgulhamos muito.
Mas vamos passado, ter... Quem encerrou foi o Ricardo Araújo Pereira.
Exatamente, com uma palestra
interessantíssima.
Este ano é surpresa. Exatamente, é surpresa, não vamos dizer já. Estaremos em condições de o fazer no final do mês de julho, mas para já ainda não vamos fazer. Mas posso adiantar-te que vamos ter a Carmel Johnston, que é uma mulher nova, bastante nova. Ela tem 30 anos, por aí. Ela foi comandante da missão ICES da NASA. Esteve um ano, literalmente, fechada no Havaí com uma equipa de 6 cientistas a simular o ambiente de vida em Marte. Portanto, exaustivamente. Portanto, ela, quando saía da estação, esperavam exatamente o tempo, que era o tempo que demoravam as comunicações entre Marte e Terra para conseguirem comunicar. E, portanto, ela tem uma experiência de vida e uma experiência de liderança num contexto completamente atípico, muito interessante. Depois vamos ter o Volker Hirsch, que é um futurista. Ele foi o responsável pelo desenvolvimento dos jogos da BlackBerry. Ele é muito, muito impactante em palco, muito, muito cativante. Vamos ter uma participação vídeo do Peter Singer, que é um filósofo que penso que grande parte das pessoas conhecem ou já ouviram falar. Isto porquê? Porque ele nos vai falar das questões éticas associadas a esta história da velocidade que a tecnologia veio trazer à aceleração do tempo. Portanto, ele está a preparar um vídeo com uma exposição sobre a abordagem ética que decorre desta evolução tecnológica. Vamos ter uma representante do Fórum Económico Mundial, que é trazida pelos Shapers, que é a Kelly Omundsen, que também é bastante nova. E ela é já diretora do Departamento para a Economia Digital e Sociedade no Fórum Económico Mundial. Vamos ter um professor da Nova, interessantíssimo, porque ele estuda fundamentalmente todas estas questões da tecnologia e das bases de dados, da incomensurabilidade de base de dados que nós temos no mundo que vivemos. Depois teremos Mário Vaz, o CEO da Vodafone. Vamos ter o Pedro Afonso, que é CEO da Axians e que é um CEO muito interessante, que nos vai proporcionar um momento quase de performance em palco, o que é engraçado ver um CEO em palco a fazer alguma coisa diferente.
Isso vai fazer horas a que horas?
E sim, isto vai ser um dia inteiro. E o formato aqui... não é um formato, tu disseste conferência, isto é uma cimeira, e é uma cimeira com formato de intervenções curtas e diferenciadas umas das outras, ou seja, temos entrevistas, temos debates, temos vídeos, vamos ter uma curta-metragem que vamos exibir, que estamos a produzir agora, que se chama Leaders in Cars. Nós estamos a fazer entrevistas a líderes dentro de um carro e estamos a confrontá-los com algumas situações para os conhecermos melhor, e portanto isso vai dar origem a uma curta-metragem que vamos exibir. E portanto abrimos as portas às 8:30 da manhã. Às 9 queremos ter as pessoas no Casino Estoril, convém dizer, naquele salão preto e prata fantástico, com um palco enorme, e vamos ter muita animação e pronto, os momentos vão e as intervenções vão ter à volta de 15 minutos, as maiores têm 20, portanto as pessoas não se vão fartar e vão estar sempre a acontecer coisas diferentes em palco.
Olha, Catarina, vamos basicamente recordar a todos que estamos a falar sobre liderança. O que queremos é que nos digam de facto quais foram os líderes que mais os marcaram.
Somos péssimos líderes porque ainda não dissemos o número de telefone. Alguém.
É verdade, o número é este, é o 960386272. Vou repetir, 960386272. É esta a nossa linha do WhatsApp para onde devem deixar uma mensagem de voz, que foi de resto que fizeram já duas pessoas. Convidados de hoje da Provaral, a Catarina Barosa, que é organizadora do Leadership Summit Portugal, que vai ser no próximo dia 25 de setembro no Casino Estoril, mas também Ricardo Belino, que acaba de editar um livro que se chama 3 Minutos para o Sucesso, com prefácio de Donald Trump. Isto basicamente é o momento em que eu estive mais próximo de Donald Trump.
Foi... É um grau de separação.
Você viu?
Não que eu desejasse estar próximo de Donald Trump, não nutro grande simpatia por ele, mas Ricardo, nutro por ti. E temos aqui já um ouvinte que envia uma pergunta justamente para ti.
Boa tarde, eu queria perguntar ao Fernando, na opinião dele, qual é assim o ponto mais forte que tens no teu processo de liderança? Qual é a tua maior virtude que te permite ter o sucesso que tens? Obrigado.
Espera aí, a pergunta é para mim ou é para o convidado? Ele disse Fernando?
Disse.
Agora não estava a
esperar. Pena, não é? Porque não tiveste a ouvir a pergunta.
Não, porque pensava que era uma pergunta para o Ricardo. Não, ouvi. Não sei, eu acho que é ouvir as pessoas. Acho que essa é a minha maior... característica, saber ouvir. Para um comunicador, acho que é fundamental, para depois saberes falar. Acho que é isso. Temos aqui uma outra mensagem que nada tem a ver com o que estamos a dizer, mas é uma mensagem de alguma dor.
Olá, Alvin, Xana e restantes convidados. Sou o teu assíduo ouvinte e peço-te um favor, que é o seguinte: aos larápios que me subtraíram documentos, chaves e, o mais importante, o cartão de sócio do SLB,
ui,
na mala posta na dia, o favor de devolverem à procedência. Grato pela atenção. Abraço. Hello, Indio.
Devolvam, por favor. Ainda precisa o cartão de sócio do SLB. Não se faz. Isto não se faz. Bandidos que nos estejam a ouvir, por favor, sejam
eles. Tem um ato de honestidade.
Sim,
tenho. Um lapso de honestidade.
Já agora, porque estás aqui, sabes que em Portugal nós tivemos um programa que era liderado por um produtor brasileiro que se chama Ediberto Lima. O programa chamava-se Big Show Sick. Era apresentado por um conhecido apresentador, ainda nos dias de hoje, que se chama João Baião. E no meio existia um macaco. Era o macaco Adriano. O que aconteceu é que, já o sabemos, que quem estava por dentro do macaco era João Bosco, que é um brasileiro, e que a vida dele... é entre o Brasil e a Dinamarca. Belino, tu moras no Brasil, moras onde?
Não, eu morava em Miami até então. Uhum. Acabei de me mudar depois de 11 anos para cá. Então
pra
agora
Lisboa.
Vou morar na Penhalonga, ali na...
No
na
hotel?
Região de
Sintra.
Sintra.
Vais morar no hotel?
Não no hotel, mas no, okay, na urbanização.
Estava só a imaginar que era ótimo, mas morar mesmo no hotel.
Eu acabo morando no hotel porque é tanto tempo que vou passar ali naquele condomínio, mas...
Sim. Mas olha, de qualquer das formas, seguramente tens amigos no Brasil.
Claro, eu tenho casa
e
lá.
E gostávamos que ouvisses com muita atenção o nosso apelo.
A Provaral procura o macaco Adriano. A última vez que foi visto, estava a dançar num programa de televisão. Sabemos o nome, João Bosco. Sabemos que vive entre o Brasil e a Dinamarca. Agora, só falta encontrá-lo e trazê-lo ao programa que o ama. A prova oral em busca do macaco Adriano. Se souberem o seu paradeiro, ajudem-nos. Se não souberem, ajudem-nos. Juntos, iremos encontrá-lo.
Está o cidadão brasileiro João Bosco, que vive entre o Brasil e a Dinamarca.
Ele está a gostar, ele está a gostar a aparecer.
Nós vamos conseguir encontrar-o.
Estás com muita fé ainda.
Eu estou com muita fé sempre. A falar em fé...
O que tu precisas é de um acelerador de pessoas.
Preciso disso. Tu dizes
o que é ser um acelerador de pessoas?
Então, esse é um processo, na verdade, que eu acabei incorporando. Entendendo que, de fato, quando as pessoas falam em acelerar empresas, elas esquecem que atrás de qualquer empresa tem um piloto que é uma pessoa. E se essa pessoa não está devidamente balanceada com a energia, com a convicção, com o entusiasmo, com o sentido de assumir risco e empreender absolutamente em dia, isso não vai funcionar. Então eu ao contrário de ficar mais, ser mais um discurso vazio, de tentar afinar e acelerar empresas, que eu acho que isso não existe, você acelera a gente, não acelera a empresa. Empresa não é um carro, é uma pessoa que pode ser acelerada nas suas capacidades, nas suas convicções, para poder levar à frente os seus empreendimentos, os seus projetos.
Aliás, tu dizes que, basicamente, que o sucesso não é para toda a gente, ou para todo o mundo, como vocês costumam dizer no Brasil.
Sim.
E que a culpa disto é o coitadismo. Queres explicar?
Então, Alvin, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho vivido na minha vida, ao longo desses últimos 30 anos, e tantas histórias incríveis, tantas sopas de pedra com John Casablancas, com Donald Trump, enfim. Eu tenho tido realmente o privilégio de conviver com e participar e aprender e errar e levantar e cair com essas experiências. E quero dizer que eu aprendi que, de fato, o sucesso não acontece por acaso, né? É uma soma, é uma sucessão de, enfim, né, de atitudes, de comportamentos que você tem que ter. Mas o inverso também é verdadeiro. Quer dizer que um insucesso também não acontece por acaso. E assim, eu acabei adotando uma bandeira, um título, que inclusive vai ser o título do meu próximo livro, que é Ninguém é Fudido por Acaso. Quer dizer, o sujeito realmente, para estar fudido, ele tem que desenvolver diariamente um hábito fantástico de exercitar o coitadismo, de apontar o terceiro culpado das suas incompetências, da sua falta de capacidade de levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa, e assumir o risco, e fazer realmente, correr o risco, tentar e errar sistematicamente até, enfim, acertar.
Olha, deixa-me colocar aqui três mensagens que nos chegaram. A primeira parece uma mensagem por engano.
O meu Lidl favorito é o Lidl Gondomar, tem a lasanha mais fresca.
Tenho quase certeza que foi o Bruno Aleixo que gravou esta mensagem.
Ou alguém que faz parte da sua família. Ora, temos aqui uma pergunta para o Ricardo e para a Catarina.
Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. Uma para o Ricardo. Eu gostava de saber, ou seja, que influências, ou quais são as maiores influências que o Ricardo tem no estilo de liderança que pratica. E outra para a Catarina, se por acaso o nome surpresa não pode ser o Simon Sinek. Obrigado, boa tarde.
Querem responder já?
Vamos lá. Então, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu, de fato, eu busco uma referência, uma memória para mim, e essa memória é do meu avô, desse homem que realmente superou todos os desafios, esse português empreendedor que, com muita garra, muita perseverança, quebrou todos os paradigmas da sua vida. E para mim é um pouco isso. Essa foi a grande lição da escola da vida que ele me deixou, e essa é a linha de liderança que eu sigo, que é a linha do exemplo. É fazer, é ir lá e fazer, e não acreditar que é impossível e arrumar uma desculpa para não fazer. Então eu sou o cara que eu sou uma máquina resolvedora de problemas. Eu adoro desafios, desafios grandes, e estou sempre disposto a assumir riscos e correr o risco de dar certo e também de dar errado.
Catarina, quem é o nome surpresa?
Olha, eu de facto adoraria responder ao nosso, ao vosso ouvinte.
Um nome para ele sugerido, parece-te bem?
Parece, não me parece errado nem desapropriado, mas de qualquer das formas já existe. Eu não posso anunciá-lo, porque, como sabem, nós, quando contratamos um orador, temos negociações a fazer, e portanto nós não podemos revelar ainda.
Catarina, para quem é que tu escreveste, mesmo que te pareça do domínio surreal, eu sei, mas não posso dizer, a convidar para esta conferência? Diz-me assim, nomes para os quais tens escrito a convidar para que participasse.
Bom, e para as pessoas mais incríveis que tu possas imaginar, existem muitos convites ainda pendentes, porque este é um projeto que não acaba em 2018. Nós estamos já a preparar a Cimeira de 2019. Aliás, neste momento, 2018 só falta mesmo ser concretizada, porque nós já estamos a pensar em 2019. E portanto, olha, posso dizer-te que estivemos quase a ter connosco o professor de La Casa de Papel, não sei se vocês conhecem, o ator Álvaro Morte, isto porque nos parecia muito importante ele relatar como conseguiu desempenhar aquela personagem de liderança absolutamente carismática, com uma capacidade acima da média de planear, no caso, o assalto.
Ele é um ator, não é?
Mas foi um ator que incorporou uma personagem e liderar é
Será
também...
Será que ficou com aqueles conceitos de gestão?
Eu acho que sim, eu acho que ele incorporou uma personagem e sabes que, aliás, um bom ator não costuma confundir-se com o papel que desempenha, deve chegar a casa e deve esquecer-se dele.
De alguma maneira
aprendeu, acho que aprendeu.
Se tivesses todo o dinheiro do mundo, quem seria o nome que mais gostarias de ver na tua conferência, na tua...
Eu não sou muito ambiciosa e as pessoas que se calhar que eu gosto não são... comuns, ou se calhar não seriam notáveis. Gostava muito de trazer a Michelle Obama, gostava de trazer a Oprah.
Mais do que o Obama?
Mais do que o Obama. Acho que...
Já cá esteve, não é?
Acho que a Michelle, tá, a Michelle tem,
Obama.
Tem... Sim, o Obama já cá esteve, já não entendi. Não fui. Gostaria de ter ido, porque acho que foi uma jogada interessantíssima da organização, ter conseguido trazê-lo a Portugal. Mas acho que a Michelle tem de facto um papel muito importante na sociedade americana e ela é também um exemplo de liderança que não devemos menosprezar.
Deixa-me ouvir aqui uma mensagem. É uma pergunta sobre empreendedorismo.
Boas, eu queria perguntar ao convidado e à convidada o que é que eles acham da liderança em Portugal. É que muitas vezes nas empresas o problema é o líder não saber se colocar no lugar das pessoas que ele está a liderar. E acho que isso é o principal problema dos líderes aqui em Portugal.
Olha, eu não me sinto muito preparado para fazer uma avaliação dessa. Seria um pouco, assim, ilegítimo da minha parte. Eu não tenho esse conhecimento. Mas eu poderia dizer que essa questão da liderança é uma coisa um pouco genérica. Tem, obviamente, influências culturais, obviamente, e isso pesa de certa forma. Mas eu acho que hoje nós vivemos num mundo globalizado, onde as escolas de negócios, as escolas de administração trazem experiências e referências globais, e eu acho que isso acaba por criar uma linha geral para ter uma orientação.
Belém, temos aqui uma mensagem sobre o macaco Adriano.
Alvin, és o maior, pá. Já pensaste dar uma recompensa para quem conseguir encontrar o macaco Adriano? Se calhar era boa ideia.
Isto pode ser uma ideia, sim.
Isto pode ser uma má ideia.
Pode ser má ideia?
Claro que vai ser má ideia. Quer dizer, tu já foste enganado uma vez em relação ao macaco Adriano e estás a pedir para ser uma segunda e uma terceira. Não
Eu
vamos
adoro,
fazer
isso. Adoro esta ideia. Temos aqui, porque falamos em ideias, duas ideias de negócio.
Péssima ideia.
Atenção,
péssima
chegaram
ideia.
Duas ideias de negócio, possivelmente para o Belino aqui ouvir, mas também para a Catarina. Preparado?
Belino? Vamos lá.
Vamos isso. Vamos à primeira.
Olha aí, Alvin e Ricardo. Oportunidade de negócio. Água em pó. Depois basta adicionar água. Hã? Agora fora de brincadeiras. Precisava de esclarecimentos sobre chefias e líderes. Obrigado.
Olha, essa é a melhor ideia que eu já tive. O cara leva água em pó, uma lata de água em pó, e daí tem que precisar de um litro de água para dissolver o pó. É um negócio fantástico. Da China. É um negócio da China.
Gosto muito. Preparado para a segunda ideia de negócio, aqui vai ela.
Alvi, eu tenho aí uma ideia que eu quero expor ao convidado. Que é, eu adoro frango assado e gostaria de fazer um roadshow pelas churrasqueiras de Portugal para provar o frango assado. Depois filmava tudo, metia no YouTube e dava a minha review do frango assado e dos melhores frangos assados pelo país. A nível de sabor, temperatura... se estava bem assado ou não, se a pele é estaladiça, e depois dava uma review de 0 a 10 pernas de frango, qual é que era a pontuação de cada churrasqueira. Abraço.
Muito criativos os nossos ouvintes.
Esta ideia já está a ser concretizada no Reino Unido, se não me engano.
Verdade.
Estou só à espera do Pedro Paulos, o nosso grande produtor, vai dizer-nos o nome do youtuber em breve. ele tem essa informação.
Já agora, uma outra mensagem que nos chega, desta vez por escrito, é do Paulo Cravo. Ele diz: boa tarde, a minha ideia é esta e já está testada e desenvolvida no aeroporto de Beja. Criei um sistema de trace refit, será que é assim, de bagagem que vai acabar com as bagagens perdidas e o passageiro saberá sempre onde está a sua bagagem, poupando assim milhões às companhias aéreas já foi testado e apenas preciso de aplicar, por exemplo, com a ANA Aeroportos ou Vinci Airport, depois foi testado nas instalações deles, tem os protótipos, o software, as patentes, e se aplicado em todos os aeroportos Vinci, serão cerca de 60 milhões de pessoas, passageiros satisfeitos, a um custo de 1 euro por bagagem. Preciso de alguém que me ajude a dar o passo seguinte da implementação. Eu gosto desta ideia.
Gostei. Vamos lá, vamos dar 3 minutos para ele, pessoalmente, face a face.
Tu queres um face a face com o Paulo Cravo?
Vamos fazer um face a face com o Paulo Cravo, entregar um livro para ele, escutar essa ideia melhor e vamos ver se esse negócio para de pé.
Depois das outras ideias,
é realmente entre as
esta é a melhor.
Essa campeã de audiência. Olha, entre a perna de frango e a água em pó, essa ganhou o Oscar. Vamos já dar o Oscar direto.
Deixa-me só dizer que o youtuber que faz reviews de frango, obviamente não é de frango assado, que é uma coisa culturalmente muito mais portuguesa do que britânica, é o Chicken Connoisseur. E ele vai provar fried chicken, que é frango frito, no fundo, a vários sítios e faz vídeos sobre o assunto.
É uma ideia muito vencedora. A vencedora será também a emissão de amanhã.
Chama-se Fanny Rodrigues.
A maior parte das pessoas que me chamaram de popota nem foi os homens, foram mulheres.
Tornou-se conhecida pela sua participação na Casa dos Segredos.
Mate forte, caralho!
Também pelo seu pai.
Se tu não tivesses música para meter aqui em Portugal, tu nunca deixavas a Fanny. Nem que ela se metesse na cama com...
Pela sua música.
A mim me encanta.
Dime lo que quieres.
Eu quero é vida louca.
E quando participava no Secret Story 10 em França, soube que estava grávida.
J'ai appris cette semaine que je vais être maman. Já estou um petit bebê.
Esta sexta-feira, Fanny vem também fazer importantes revelações à prova oral.
Eu penso nisso, dá-me vontade de arrebentar tudo, né?
Mas, sobretudo, falar sobre a sua vida e sobre o livro A Vida, Tal Como Ela É.
E é isto. Amanhã a nossa convidada
isto, sim,
é
ideia,
conhecida
foi
Fanny.
Foi uma ideia empreendedora, trazer a Fanny a este programa. Foi uma ideia vencedora.
Olha, uma pergunta aqui para a Catarina.
Boa tarde para a Catarina, Carlos Gomes. Gostaria de perguntar nestas questões do género, o que é termos uma mulher a liderar estes líderes e a liderar este grande evento que vai para a segunda edição? Muito obrigado.
Catarina.
Atenção, eu não lidero este evento sozinha. Eu acho que eu sou muito adepta de mulheres e homens a encabeçar os projetos. Não, equipas só femininas e equipas só masculinas têm a sensação que não funcionam muito bem. Acho que é absolutamente fundamental as mulheres assumirem-se nas lideranças cada vez mais. Continua a haver algum receio em avançar, em dar a cara e subir ao palco, mas também noto nas novas gerações que esse receio é cada vez menor. Aliás, a curadora dos Global Shapers em Portugal é uma mulher, é Inês Relvas, e ela está connosco na organização deste evento. E depois temos muitos homens a trabalhar. Eu diria que nós somos uma equipa muito bem organizada no que diz respeito à diversidade de género. Mas posso dizer-vos que a questão da diversidade de género é uma coisa que nos preocupa, porque nós, quando montamos um evento, procuramos ter em palco homens e mulheres. Não é tão fácil encontrar mulheres que queiram falar. É mais fácil encontrar homens.
Porquê que isso acontece? Não estou a entender.
Ainda não percebi muito bem, mas acho que tem que ver com esta...
Mas o vosso problema não foi então encontrar mulheres, foi encontrar mulheres que aceitassem, é isso?
Sim,
porque há menos mulheres líderes, não é? A verdade
há menos
é essa.
Mulheres líderes. É
tem
curioso.
A ver com isso.
Mas nós o ano passado fizemos uma estatística depois do evento, e 60% das pessoas que assistiram eram mulheres. Portanto, estamos a falar de quadros superiores, diretoras, que lá está, mas que não, eventualmente não são as CEOs, são diretoras financeiras, diretoras de recursos humanos, mulheres com destaque nas empresas, mas que não têm aquela, não são a figura de charneira. Portanto, não são elas.
E na
que
vossa experiência,
sobem.
Porquê que não são? Porquê que não há esse
Porque
salto?
Falta fazer esse caminho, não é? As mulheres, a história da emancipação feminina é recente, não é? Portanto, nós temos que... As coisas não se fazem de um dia para o outro. Agora,
Catarina, temos aqui uma mensagem sobre o coitadismo, que há pouco falávamos.
Antes de mais, boa tarde a todos. Estou a ligar porque o tema que estão a falar e o convidado despertou-me bastante curiosidade, nomeadamente quando falou do coitadismo. Na minha área profissional, que eu sou consultora Remax, já agora apresento-me Sandra Pinto, há muito coitadismo da parte de alguns consultores que, pronto, devido ao coitadismo, não conseguem faturar, não há angariações, não há vendas. E depois há aqueles colegas que fazem diferença, que vão à luta, que acordam de manhã cedo, que falam com pessoas, e aí o coitadismo não se aplica. Eu acho que isto acontece em várias áreas e não deixa de ser curioso. Pronto, era só isto.
Deixa-me só dizer que temos aqui um ouvinte que quer entrar em direto para expor uma ideia ao nosso convidado, o Ricardo Bellino, que tem este livro que se chama 3 minutos para o sucesso. Ora, ele dispõe de menos tempo do que 3 minutos para apresentar aqui a sua ideia. Olá, Ricardo, estás bom?
Olá, boa tarde.
Olá, tens uma ideia para aqui revelares publicamente?
Sim, a ideia era... eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com líderes e com culturas diferentes em vários multinacionais, desde americanos, japoneses e europeus. E o que eu sinto é que em Portugal há, de facto, um gap muito grande naquilo que é a nossa camada de liderança na maior parte das empresas. E a ideia de negócio era... este gap agora é ainda mais acentuado quando nós começamos a ter estas gerações mais novas a chegar às empresas. Então a ideia era, na prática, nós desenvolvermos em Portugal um conceito em que tínhamos ou uma fábrica de líderes ou então um ginásio para líderes, ou seja, para se poder praticar a liderança. Que eu acho que é uma coisa que acaba por... não se fazer, e cada vez mais as pessoas precisam disto, porque mesmo nos cursos universitários a liderança é algo, e a liderança, o coaching é pouco trabalhada no mundo académico, e portanto muitas vezes estas pessoas depois entram no mercado de trabalho, até têm cargos de gestão, mas depois têm que se virar e têm que se safar. A ideia aqui era, tal como nós vamos a um ginásio, né, praticar e melhorar, porque eu acredito claramente naquilo que o Ricardo dizia, que é o sucesso e a performance das empresas faz-se muito através da atitude das pessoas. E portanto isto a liderança é uma energia que passa dentro das equipas, e ao passo ou não passa, mas há muita coisa que também é preciso ser praticado e aprendido.
Ricardo,
e a ideia era um bocadinho essa.
Deixa eu ver o que é que o Ricardo Belém diz disto.
Olha, eu quero dizer que concordo absolutamente, e quero também dizer o seguinte: a gente às vezes se perde, esquece da nossa memória, né? Portugal é, enfim, foi a grande plataforma do descobrimento, né? Daqui saíram todas as grandes missões de descobrimento do mundo. E isso é uma metáfora espetacular, porque essas caravelas, esses estaleiros que foram criados, essas equipes que foram criadas, tinham que acreditar naquilo que elas não viam, né? Então eu acho que a liderança vem disso, dessa crença no que você não vê, mas naquela vontade de acreditar que você pode transformar um cenário e encontrar uma terra distante, encontrar uma oportunidade enorme para desenvolver. E eu, como empreendedor e como líder da School of Life, venho para Portugal e vou participar e vou trabalhar, enfim, junto com a nossa querida Catarina, a partir do projeto que ela me fez o gentil convite de participar, mas para desenvolver essas habilidades das pessoas acreditarem também que elas podem conquistar e desbravar e descobrir novos horizontes e novos territórios para elas poderem prosperar.
Aliás, há pouco falávamos da sopa de pedra, da tua primeira sopa de pedra. É também importante aqui referir que tu queres quebrar o paradigma de que algo é impossível.
É, eu acho que, bom, enfim, essa tem sido a minha uma causa na minha vida.
As pessoas são impossíveis.
As pessoas têm que ter uma causa, né? E muitas vezes as causas parecem impossíveis. Mas é quando você não se permite colocar o não antes de que a vida te coloque essas dificuldades. Então, eu tenho um livro que eu lancei em Harvard que chama-se Why Not? Porque por que que você vai dizer que não vai dar certo antes de tentar que aquela história possa dar certo? Então, eu acho que essa questão do impossível, para mim, é a desculpa do covarde que não tem coragem de assumir um risco com medo de errar. Mas o errar é fantástico, é fundamental para o nosso crescimento.
Belém, mas quando errar te pode hipotecar totalmente a tua vida?
Desculpa, mas você tem que saber conviver com esse errar e acertar. Com responsabilidade, você não vai fazer uma coisa irresponsável. Mas se você não correr o risco, você não sai da sua estado de mediocridade.
Olha, uma mensagem que nos chega aqui do José Pastoria. Ele diz: gostaria de expor a minha ideia, à qual já criei marca Treino em Família. Isto porque o Ricardo Bellino se propôs a dar apoio a quem conseguisse explicar em 3 minutos. Assim, estou a lançar um programa de treino personalizado, onde o grande objetivo é proporcionar momentos familiares de qualidade entre pais e filhos. Os exercícios são adequados ao objetivo de treino específico de cada participante, mas tem como princípio brincar ao desporto. Para além das aulas presenciais, existe a possibilidade de adquirir aulas online, vídeos. O nosso principal objetivo é o mercado português e o brasileiro. Venha brincar ao desporto, porque a sua família está sempre em primeiro. É o slogan desta ideia que se chama Treino em Família e que aqui nos foi revelada pelo José Pastoria. Já agora, e navegando aquilo que se vai dizendo no nosso Facebook, uma mensagem da Marise. Ela diz: falar de liderança associada a Donald Trump, o presidente que tem o cadastro de ser abandonado pelo maior número de colaboradores em tempo recorde, é estar completamente a viajar na maionese. Cristo, diz ela. O meu melhor líder, diz a Sena Ferreira, foi António Carrapatoso. Tem a capacidade de motivar sempre. Já convidaste o António Carrapatoso a ir?
Não.
Não. Bom, é uma ideia só. Ana Neto diz: quando o convidado diz que o Sr. Trump é um bom líder porque ganhou a presidência de uma das maiores democracias do mundo, eu só relembro o seguinte: Facebook/Cambridge Analytica. Sérgio Freitas, digam ao CEO da Vodafone para aumentar o plafond da internet. É o que ele envia. Já agora, a João Ramírez aqui a congratular-me pela grande odisseia da Provaral. A busca pelo macaco Adriano aconselha-nos a pedirmos ajuda ao PAN. Pois também é uma ideia. Boa tarde.
Verdade.
Qual a diferença, segundo o Ricardo, entre líder e comandante? E qual o segredo para uma boa liderança? Pergunta aqui a Ana Lúcia Rodrigues. Já agora, o Simão Pedro diz: estou a desenvolver uma ideia de negócio que já está a ser apoiada pelo Estado. Consegui fazer uma triangulação perfeita entre turismo, artes e o digital. Imaginem um artista a fazer malabarismo, ou um DJ a tocar num monumento ou numa floresta portuguesa. Assim, promovendo os nossos recursos turísticos de Portugal e artísticos ao mesmo tempo. Cria um feedback do brasileiro. Do Ricardo, neste caso.
Brasileiro.
Bom, enfim, eu acho que a diferença entre o líder e o comandante, acho que é aquele que realmente ele lidera pelo exemplo, né? Eu acho que não é no grito, não é na força, não é na autoridade, mas é no exemplo que ele dá. Eu acho que é aquele que levanta primeiro e senta por último, né? Aquele que é o último a apagar a luz e que faz e que assume o compromisso e, mais importante, assume o risco da equipe que ele lidera. Eu acho que a responsabilidade de um líder vai nesse nível de coisas tão simples quanto realmente não terceirizar a responsabilidade do insucesso da sua equipe.
Já agora, duas coisas. A primeira é que está a ser preparado um documentário pela Netflix sobre ti.
Isso, sobre essa característica de ser esse acelerador de pessoas.
A outra é que, entre outras coisas, tu tens essa School of Life, tu dás a CEOs de todo o mundo uma formação num convento em Itália, não é?
É, eu acabei conhecendo, assim, acidentalmente, descobri esse pequeno vilarejo no norte da Itália.
Como é que se chama?
Comune de Bellino. E os meus amigos...
Tem teu nome dizem, e tudo, já vi.
Imagina, os meus amigos dizem: não é possível que você colocou a placa com seu nome. Mas, efetivamente, é uma feliz coincidência de mais de 1000 anos. Essa cidade foi fundada na fronteira com a França. Chama-se Bellino, tem 125 habitantes, não 1000 habitantes, 125 habitantes, com um prefeito eleito por maioria esmagadora de 74 votos da grande da comunidade. E lá, enfim, eu estabeleci a sede definitiva da School of Life e lá faço esses programas de aceleração de pessoas.
Bellino, é verdade que cada participante deste, como é que podemos chamar, encontro,
esse programa,
estágio, paga $25,000?
É verdade.
Bom, devem ser de lá muito bem informados. Espero que saiam também com uma empresa. Vamos ouvir aqui o que é que um ouvinte diz sobre o programa.
Olá, Alvin, olá aos convidados. Eu tenho uma ideia vencedora, que é criar uma promotora para trazer bandas de rock progressivo a Portugal. Temos mercado, há poucos promotores a fazer isso, há muita banda neste estilo musical. Só que não sei como dar o passo, como fazer, onde ir buscar dinheiro, e não sei se alguém está a ouvir que queira alinhar neste projeto. Tenho contatos, tenho isso tudo, mas falta-me o resto. E pronto, não sei se me podem ajudar. Vá, abraço.
Ok, vamos já saber a opinião do Ricardo. Entretanto, uma outra mensagem que nos chega do Carlos Almeida. Ele diz: a minha ideia era abrir uma quinta de criação equestre. O nome seria Quinta Pata do Cavalo.
Criatividade não lhe falta.
Olha, sim. Sim, sim. Então, Ricardo, queres comentar ainda?
Olha, essa da promotora do rock, enfim, progressivo. Não sou exatamente um conhecedor profundo desse estilo, mas eu diria que, enfim, aqui se nota grandes festivais, o próprio Rock in Rio, que acabou de acontecer aqui na semana retrasada, enfim, agora...
E fizeram também um workshop de liderança.
Isso. No... Eu estive lá, fui um dos oponentes lá, né, dos apresentadores, e fui falar sobre um conceito que eu acredito muito, que é de você se tornar um rockstar da sua vida e dos negócios, que é uma atitude empreendedora, né? Você ser rockstar da vida e não simplesmente um guitarrista ou um cantor, para você ser um rockstar. Mas, enfim, eu acho que aqui Portugal tem um mercado muito consumidor dessas iniciativas, e se for bem organizado, eu acho que pode ter sucesso.
Olha, uma pergunta provocadora aqui do Pedro Casalinho. Ele diz: na liderança devem existir cotas obrigatórias para as mulheres, ou deve ser sempre a competência a decidir? Catarina, tu que és mulher.
E assim, custa-me admitir, mas eu acho que às vezes podem ser necessárias as cotas.
Pode fazer sentido?
Pode fazer sentido, pode. Porque se for a única maneira que as mulheres têm de chegar a um cargo de liderança, as cotas podem fazer sentido.
Henrique Cunha diz: conheço uma pessoa que chegou a fazer entrevistas para uma fábrica de água quente, tudo para sacar gajas, é o que ele diz. Uma ideia do Márcio...
A relação não ficou clara entre uma coisa e outra.
Não se percebeu.
Ideia do Márcio Soares diz: molho dos ovos estrelados engarrafados.
Molho dos ovos estrelados?
Sim, sim.
Mas tipo aquele molho que sai do ovo, é isso que vamos engarrafar?
Deve ser Não sei.
Não, essa ideia... Olha, não,
está um pouco chumbada.
Uma pergunta.
Está chumbada.
Olá, boa tarde. O meu nome é Ana Margarida, estou ligada à Ericeira. Saudações aí a todos os convidados. Eu gostaria de saber se me podem esclarecer um pouco mais sobre o teste DISC, um teste que normalmente se aplica a líderes. Obrigada.
Alguém quer esclarecê-la? Alguém sabe como esclarecer-te?
Sim. É um teste que nos permite avaliar as competências de liderança, que é muitas vezes utilizado pelas organizações. Eu posso dizer que, na prática, o estudo que nós fazemos em Portugal, que se chama Best Team Leaders, aliás, a empresa que organiza a Leadership Summit de Portugal faz um estudo de análise de liderança que, na prática, acaba por reproduzir o que o DISC também faz, que na prática é analisar um conjunto de características de personalidade e um conjunto de competências. E portanto, há pouco nós falávamos de... perguntava um ouvinte porque é que os líderes portugueses são maus, o que é que falha. Da nossa experiência, que fazemos esta análise há quase 7 anos, as competências que são sempre pior avaliadas são a capacidade de comunicar e a capacidade de delegar. Portanto, o que já nos permite estabelecer um padrão, ou seja, temos líderes que...
Não têm essa capacidade de delegar?
Têm medo de delegar, portanto, na prática, não conseguem estabelecer uma relação de confiança, portanto, e ao não fazerem
uma
essa relação...
Uma espécie de control freak, quase.
Sim, exatamente. Portanto, não delegam, têm medo de delegar porque receiam que as coisas não fiquem bem feitas, o que, na prática, compromete a relação de confiança. E a comunicação é sempre um problema, porque, de facto, os líderes precisam de ser treinados para comunicar. Portanto, esta história de treinar e todos estes projetos e as cimeiras que nós organizamos, esta é uma delas, o objetivo é de facto treinar os líderes. Os líderes, o exercício da liderança precisa de ser treinado. A liderança homérica quase que exige que se treine ou se prepare o homem para a guerra. Não se vai para a guerra sem saber disparar uma arma. Portanto, um líder, que na minha opinião também pode ser um comandante. A palavra comandante se calhar está conotada com a ideia de chefe que só dá ordens e que não quer saber das pessoas. De facto, um líder é um comandante, é uma pessoa que comanda, é uma pessoa que determina o caminho, decide. O que as pessoas querem que o líder faça é que decida, e que decida de uma forma que não crie conflitos. Portanto, e que se consiga levar o seu objetivo a bom porto, não criando conflitos, e respeitando as pessoas. Portanto, isso treina-se, isso efetivamente treina-se.
Estamos mesmo no final do programa, temos um ouvinte em direto, é o José Pastoria, que há pouco expôs aqui a sua ideia, por escrito, do treino em família. Não contente, ele decidiu ligar e entrar em direto neste programa. Tem muito pouco tempo para fazer.
Muito menos de 3 minutos.
Olá, José Pastoria.
Muito 3 minutos. Olá, muito boa tarde. Agradeço terem mantido. Eu só telefonei porque não reparei que tinham lido a mensagem. Okay. Antes de mais, muito obrigado. Eu gostaria de ver a opinião do Ricardo, isto quer dizer a nível do mercado. Porquê? Porque hoje em dia o desporto está na moda, mas as pessoas fazem desporto sozinhas e deixam os filhos de fora, não é? E os miúdos, a obesidade aparece e aparece a sedentarização das crianças. Eu gostava de saber se acham que é pertinente as famílias brincarem ao desporto em conjunto, criarem momentos familiares em conjunto.
Isto foi
um bocadinho, é óbvio, não é? Mas o que nós vimos é que todas as pessoas fazem desporto, mas fazem desporto sozinhas. Eu tenho muitos alunos, crianças, que vejo que elas, pá, a nível motor, estão cada vez piores. As crianças levantam-se dos 3 aos 6 anos e têm dificuldade em levantar-se porque já não brincam na rua.
Temos de ser muito rápidos.
Okay. Aqui é só mesmo a opinião do Ricardo. Se a nível do Brasil, a nível de Iris, seria pertinente ou não tentar.
Olha, eu acho que sem dúvida nenhuma qualquer iniciativa que traga a família e que reúna a família para uma iniciativa que pode despertar e ampliar essa consciência e que unifique mais, eu acho que é muito saudável.
Duas mensagens para o final.
Olá, olá. Então, a pedido de 3 amigos meus, Sara, Luís e Joana, só estou aqui para dizer que a melhor sopa da pedra se come em Alpiarça. Agora não me lembro do nome do restaurante. Abraço a todos, boa prova, abraço ali.
Alpiarça é onde se come a melhor sopa de pedra. Alguém nos liga de Braga.
Sem querer entrar pela questão do sexismo, há pouco um dos ouvintes perguntava como é ser mulher e liderar um evento deste tipo. Quero apenas dizer que ser-se um bom líder é independente do sexo, é acima de tudo uma questão de conseguir levar para a frente uma equipa, uma empresa, independentemente da questão também do lucro, embora faça parte, mas sobretudo a questão da gestão do capital humano.
Ora está, estamos a acabar o programa. Alegações finais. Ricardo, o que é que te apetece dizer para as pessoas que nos estão a ouvir sobre o que é que deve ter um líder? Há pouco a Catarina dizia que uma das causas é não saber delegar, não é? A outra era
comunicar.
E no teu entender, o que é que falha nos líderes por vezes?
Alvin, eu acho que o líder tem que ter uma capacidade de entender e ter inteligência emocional, porque ele lida com pessoas e pessoas têm seus momentos, e entender essas relações, essas conexões é fundamental. As pessoas precisam dessa conexão, elas precisam ser compreendidas, e um líder que entende as necessidades dos seus liderados, ele vai ter o comprometimento dessas pessoas, ele vai ter a cumplicidade dessas pessoas. Se elas perceberem que ele é cúmplice e ele é preocupado com o bem-estar delas, eu acho que essa é uma característica de um líder de sucesso.
Muito bem, estamos a fechar o programa. Antes disso, recordar, Catarina, que a tua, como é que tu dizes? Não dizes que é uma conferência, mas sim
cimeira. É uma
cimeira. Uma cimeira, a Leadership Summit Portugal, vai se realizar no próximo dia 25 de setembro, vai ser no Casino Estoril. Há pouco disseste vários nomes, eu acho que melhor até do que os repetires, as pessoas consultarem o programa que está disponível na página.
Sim, podem ver o nosso site, www.leadershipsummitportugal.com, e portanto lá têm acesso à informação sobre todos os oradores e também a possibilidade de comprarem os bilhetes que ainda estão à venda, alguns.
Ao todo são quantos oradores?
Vamos ter cerca de 20 oradores em palco em diversos momentos do dia. E faltou dizer uma coisa muito importante. Nós vamos terminar com Sunset, que vai ser animado por um radialista que se chama...
Ah, pois é, eu vou passar a música.
Fernando Alvim.
É verdade.
Portanto, nós vamos acabar com grande diversão a nossa cimeira de liderança, para a qual eu convido todos os que nos estão a ouvir. E queria só terminar dizendo que me parece que a principal característica de um líder deve ser a humildade e a vontade de querer sempre aprender. Portanto, estar presente nestes eventos, querer conhecer outros líderes e o que de melhor se faz na atualidade, no mundo, nas academias, nas empresas, é um indício muito interessante de uma boa liderança.
Concordo em absoluto contigo. Amanhã cá estaremos a liderar mais um programa, desta vez com a nossa convidada, a Fanny.
Fanny Rodrigues.
Fanny
até amanhã.
Rodrigues, até amanhã. Já a seguir temos Rui Stebel.
Obrigado. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.
Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem.
rtp.pt/play, o podcast da prova oral.